Ficamos agora com as notícias às 9 na Sociedade CF, com a edição de Cristina Pires.
Os bebés prematuros e as crianças de baixo peso estão a aumentar na região. O alerta é do pediatra Pereira Duarte, que não só aponta as causas, como revela que os nascimentos estão a diminuir.
Estamos a perder 200 anos por hora.
Mas isso é a nível do país, bem a nível do país foram 6.500 e não sei quantos menos de 9 livros. Não é só a situação da Alemanha e da França. As pessoas fazem contas e têm as suas dificuldades. Mas, atenção, que, por outro lado, o número de prematuros e de crianças de baixo peso está a aumentar, em virtude da má vigilância na gravidez, em virtude de dificuldades económicas e em virtude da gravidez na adolescência.
Quanto ao plano de reestruturação do Serviço Regional de Saúde, proposto pelo Governo, o antigo diretor clínico do Serviço de Pediatria do Hospital de Ponta Delgada diz que são necessários muitos aperfeiçoamentos.
É uma base de trabalho que necessita de muitos aperfeiçoamentos. Começa pelo primeiro, que é um plano de gestão que englobe os três hospitais com um conselho de administração único. Isto não é execuível. Todos sabemos a rivalidade que existe entre a Ilha Terceira e a Ilha de São Miguel. Tudo que São Miguel tem, Terceira quer. Queiram ou não queiram, não queiram. Hoje o H10 tem que ser o hospital principal. Não tenho dívidas nenhumas. E os outros hospitais são subsidiários. O H10 EPE é um hospital B1, portanto englobam uma data de especialidades. Horta e Angra são B2, são mais pequenos.
As convicções do médico Pereira Duarte numa entrevista que pode ler na íntegra na edição de hoje do Açoriano Oriental. Greve dos professores no continente ultrapassa a barreira dos 90%, diz a FENPROF, uma realidade que impede a maioria dos alunos de realizar esta segunda-feira o exame de português e latim do 12º ano. Na região, o governo garantiu que não vai aplicar o regime da mobilidade especial, razão pela qual a ordem foi para desmobilizar, como revela Sofia Ribeiro, do Sindicato Democrático dos Professores.
Com as declarações do governo regional, declarações essas que estão vertidas num documento que foi enviado ao sindicato e com o contacto que foi feito pelo Governo Regional ao Sindicato Democrático dos Professores dos Açores, o Governo Regional tomou a posição de que não há requalificação profissional nos Açores. E, portanto, a luta que os professores têm vindo a travar nas nossas escolas desde o passado dia 7, com uma adesão massiva, com implicações massivas em cancelamentos de conselhos de turma, teve agora uma resposta francamente positiva por parte do Governo Regional e, portanto, com a garantia de que não há professores sedentários e que não haverá requalificação profissional nos Açores.
Quer isto dizer que vão desmobilizar a greve?
Quer isso dizer que o Sindicato Democrático dos Professores dos Açores acabou de fazer um comunicado enviado a todos os sócios e que será agora afixado às nossas escolas, a explicitar que a luta específica nos Açores, com o comunicado de ontem, deixa de fazer sentido.
O Sindicato dos Professores da Região Açores foi no mesmo sentido. António Lucas diz, por outro lado, que com a garantia do Governo fica também ultrapassada a questão do alargamento do horário de trabalho das 35 para as 40 horas semanais.
O aumento do horário de trabalho leva a que haja sedentários na função pública. A partir desse momento vão para o quadro de mobilidade e, em última instância, perdem a relação jurídica de emprego. Ao apresentar estas medidas de não aplicação do quadro de mobilidade proposto pelo Governo da República na região, de alguma forma esvazia também o impacto do aumento do horário de trabalho. Ou seja, o aumento das 5 horas, por exemplo, na componente letiva, e nós presumimos que o que vai acontecer é que as 5 horas vão entrar na componente individual de trabalho do professor, não haverá, obviamente, nenhuma razão para que haja pessoas de mobilidade, uma vez que o aumento do horário de trabalho não tem eficácia na extinção de postos de trabalho.
Ainda assim, manteve-se o pré-aviso de greve, feito o resto pelas estruturas sindicais do continente. As esquadras da PSP têm, a partir de hoje, 30 mil pulseiras de identificação para colocar nos braços das crianças. O projeto Estou Aqui repete-se pelo segundo ano. O objetivo é identificar crianças que, durante o verão, se podem perder dos pais. O ano passado foram distribuídas 9 mil pulseiras, um número que acabou por se revelar insuficiente, como adianta Paulo Flor, porta-voz da PSP.
Queremos, ao fim e ao cabo, evitar aquilo que tivemos o ano passado, que foi permanentemente em muitas esquadras da PSP termos o estoque esgotado de pulseiras. que dificultou bastante a vida dos pais que se deslocaram por diversas vezes algumas esquadras para levantar esta pulseira. Para que isto, de facto, não aconteça, correndo o risco de podermos até nem chegar perto deste número de pulseiras distribuídas, queremos é garantir que quer as instituições, quer os pais que recorram ao programa Estou Aqui, tenham a possibilidade de recorrer de forma gratuita a esta pulseira numa das esquadras da sua área de residência ou numa das esquadras que estejam na sua área de deslocação do trabalho ou para casa.
Levantada a pulseira, há um conjunto de procedimentos a cumprir a seguir.
As pessoas, depois de terem consigo a sua pulseira com esta chapa metálica, que façam a inscrição no site do programa Estou Aqui, onde vão colocar o nome do pai ou da mãe que terá que ficar contactável durante este período do programa Estou Aqui, onde vão colocar o número de identificação da chapinha que levantaram na esquadra referente à criança, ao seu filho, que vão habilitar no programa Estou Aqui, e a partir daí, esperemos nós que por um caso de felicidade a criança nunca desapareça nem seja reencontrada, mas se de facto isso acontecer, nós temos aqui a possibilidade de uma forma mais rápida, mais célere, chegar à identificação de um pai de uma criança reencontrada, que é esse o nosso principal objetivo.
As 30 mil pulseiras estão disponíveis a partir desta segunda-feira. O grupo desportivo Os Toledos sagrou-se campeão nacional de ténis de mesa na finalíssima disputada em Lisboa. A equipa do Pico bateu o Sporting, Artur Melo.
A vitória por 4-2 dos Toledos do Pico fica a dever-se à grande exibição do internacional nigeriano Haruna Akinade, que sozinho conquistou duas vitórias em individuais. Akinade ainda participou no triunfo por equipas e o outro contributo picuense para a vitória foi de Diogo Silva. A final teve de ir à finalíssima depois de, no Pico, os Toledos terem ganho o primeiro jogo por 4-1, mas o Sporting, que defendia o título, venceu sábado em casa por 4-0. A vontade e determinação dos Toledos e a inspiração de Haruna Akinade foram fundamentais para a equipa picuense, que assim junta à Taça de Portugal, prova que já havia ganho em fevereiro, o título de campeão nacional de ténis de mesa masculino, o segundo no historial do clube. O Toledos sucede ao Sporting e encerra a temporada 2012-2013 com a chamada dobradinha, taça e campeonato.
Este foi, aliás, um fim de semana em cheio para o desporto açoriano. É que no sábado, a União Esportiva sagrou-se campeão nacional da primeira divisão feminina de basquetebol.